Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Rui e Alexandre ficaremos com vocês até as 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade.
Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Alexandra. Um enorme prazer estar de volta aqui no Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rum 97,5, diretamente de Braga, Portugal. Aqueles que não se encontram aqui na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt. Hoje aqui para falar de um tema importantíssimo para nós imigrantes, não é mesmo? Que é a questão da integração.
Na verdade, a gente vai tentar desmistificar, né, o conceito. Como virou um tema da moda, a gente parece que tudo é integrar. E a gente vai mostrar, tentar falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Integrar-se, porque, na verdade, integrar-se é muito mais que apenas viver em outro lugar. É, sobretudo, sentir parte desse lugar. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Bom, eu acho, Rui, que a gente pode começar justamente falando da diferença entre integração, assimilação e inclusão.
Exatamente. Essa questão de integrar, ela tem muito a ver com você, aquele sentido de pertencimento, né? De pertença a um local. Né? Muito mais do que simplesmente viver naquele local. Tem gente que acha que eu vou mudar para um outro país, basta ir para lá e levar tudo que eu sou para aquele país, pronto, e transformar o país de acolhimento naquilo que era o seu país de origem. Né?
É mais ou menos o seguinte, se eu conseguir, no nosso caso aqui dos brasileiros, se eu conseguir viver o Brasil aqui, eu estou integrado.
Exatamente.
Esse é o conceito errado. Né?
Exatamente. Acho que basta... Ah, não, eu consegui, aluguei, arrumei a documentação, pronto, já estou integrado. Não é assim que funciona.
Exatamente. Integrar também é se conectar com a nova cultura, mas mantendo a sua identidade. Quer dizer, você não precisa abrir mão de ser brasileiro para estar integrado em Portugal.
Esse é o grande desafio.
É um processo de mão dupla, mas é um grande desafio.
É você, por exemplo, no caso Brasil-Portugal, é você vir para Portugal, sentir-se em Portugal bem, confortável, acolhido, mas não deixar de ser brasileiro.
Exatamente. Nesse sentido, acho que a gente pode apontar aqui alguns fatores que influenciam diretamente esse processo de integração. Aqui eu poderia pontuar o idioma.
Idioma é interessante porque fica parecendo assim, para o brasileiro é fácil, porque o idioma é o mesmo.
Esse é um ponto importantíssimo.
Mas não é, integrar inclui o brasileiro também, estudar o idioma português de Portugal. Porque né, a gente chega aqui e começa a lidar com expressões que não são expressões que a gente está acostumado no Brasil. E isso gera um
desconforto, né?
Exato.
Porque, na verdade, não é que você tenha que abrir mão da sua brasilidade, né, na fala, do seu jeito brasileiro de falar. Porque não tem erro no português brasileiro, né? É a língua portuguesa com outras... Com todo o envolvimento da cultura brasileira.
É muito mais do que simplesmente uma questão de vocabulário.
Exatamente.
É uma questão de interpretação. E a gente, lá no Brasil, interpreta uma frase de uma forma e aqui em Portugal de outra. O exemplo básico,
clássico. Isso gera muitos...
Clássico disso é terrinha.
A terrinha.
Os portugueses ficam
incomodados
quando a gente fala assim, eu fui lá na terrinha. Porque eles, aqui em Portugal, eles são bem mais literais do que a gente. A gente é muito mais... O sentido conotativo da coisa é mais metafórico. Aqui não, aqui é bem literal. Então, assim, quando ele fala terrinha, ele está pensando numa terra pequena. Porque Portugal é pequeno, então estão menosprezando, os brasileiros estão menosprezando...
Ainda mais que o Brasil é o oposto disso, né? Gigante.
É continental.
É.
Então, quando fala terrinha para eles, fica parecendo assim, estão querendo menosprezar Portugal. Quando para o brasileiro, a gente leva por diminutivo tudo...
Aquele que é carinhoso.
Exatamente. Então, para nós, a gente fala, ah, eu vou para minha terrinha. Ah, é a terrinha do meu coração. É a terra
que... O Brasil é a nossa terrinha do coração.
Exatamente. É. Então, assim, parece uma bobagem, mas isso gera em situações de pessoas, ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão muito com as emoções à flor da pele por causa dessa questão da imigração, que é uma novidade para Portugal. Esse é que é o grande problema.
Portugal sempre mandou muito e recebeu pouco.
Não tinha essa experiência da recessão, né, da recepção, como a gente diz lá no Brasil, do estrangeiro. Então, isso para eles é algo novo que eles também precisam aprender.
Uhum, exatamente. A gente poderia colocar, pontuar também como fatores que influenciam o acesso à informação.
Que é fundamental, né? É saber como que as coisas funcionam no local. Não é saber onde que você vai para buscar uma tal documentação. É quais os direitos e deveres que você tem que ter.
Exatamente.
Não é?
É interessante que às vezes a gente escuta muito, mas no Brasil faz é desse jeito. Lá no Brasil faz desse jeito, aqui não faz. É. E você está aqui. Então você vai ter que fazer do jeito que se faz aqui.
Lá eu nunca precisei desse documento.
Aqui precisa.
Aqui precisa.
Pronto.
Lá eu nunca usei esse documento. Aqui você usa.
Uhum.
Entendeu? Tá certo, tá errado? Não é certo ou errado.
Não é uma questão...
É como funciona aqui.
Exatamente. Não é uma questão de certo ou errado, melhor ou pior. É uma questão de... Brasil tem as suas regras, Portugal tem as suas regras. Estou no Brasil, sigo as regras do Brasil. Estou em Portugal, sigo as regras de Portugal. Simples, a conta fecha.
E essa questão da informação passa diretamente também pela questão econômica. Muitas vezes pagando o que eles chamam aqui de coimas, né, que são as multas, né, lá no Brasil, de coisas que se você soubesse que era simplesmente ter feito de uma outra forma ou num outro prazo, não teria que pagar.
Exatamente.
E aqui elas são pesadas.
São pesadas. E a gente acaba caindo nisso, por mais atento que seja, a gente acaba caindo nisso.
Então, o importante quando você pensa em migrar é já buscar essas informações. E aquelas informações que você não conseguiu antes, né, estar atento a elas aqui, e antes de tomar uma atitude, uma decisão, fazer alguma ação importante, buscar essas informações. E hoje em dia tá muito fácil conseguir informação.
E é um ponto importante buscar informação em fontes oficiais, né, Rui? Porque também...
credibilidade.
Exatamente. Buscar informação no YouTube, no Instagram, né, com os influencers, que muitas vezes estão vivendo exatamente o que você está vivendo. Eles também estão a descobrir as coisas, né? E nem sempre tem o conhecimento exato do que é, do que não é.
Outro ponto importante é, muitas vezes, a informação que a pessoa deu está corretíssima num determinado momento.
Num determinado tempo. Ainda mais aqui, que todo dia muda.
Aqui as coisas mudam. Aquilo que valia 2 anos atrás, né? Eu estou colocando 2 anos, mas a gente sabe que é 2 meses.
Deixa eu te falar, aquilo que valia semana passada já não está valendo.
Já não vale mais, às vezes. Então, às vezes, a pessoa vai lá, posta na rede social, posta no YouTube da vida. Ou aqui mesmo, escuta um programa de rádio nosso aqui de 3 meses atrás.
De 2020.
E acha que aquilo está valendo. Não.
Tem que estar atualizado.
Tem que procurar não só uma fonte...
Fonte oficial, segura...
Mas ela tem que ser buscada permanentemente para verificar se aquela informação...
As atualizações.
Ainda é uma informação válida.
Exatamente. Outro ponto que a gente poderia colocar aqui que influencia nesse processo da integração é a disposição pessoal.
Essa é uma questão que, né, a gente brinca muito, né? Ah, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu dentro de mim. Essa questão pessoal, ela envolve não só questões internas da própria pessoa, como questões de como viver em comunidade. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue se integrar porque ela não consegue se integrar, não é porque ela veio para Portugal, é porque ela tem dificuldade de se integrar em qualquer lugar que ela esteja. Então, essa pessoa, ela tem que procurar um apoio, ela tem que procurar uma ajuda.
Muitas vezes ela não estava integrada nem no próprio país, né?
Exatamente, né? Às vezes a pessoa muda de bairro.
E já não consegue se encaixar.
Já não se encaixa.
Exatamente.
Né, lá no Brasil, né?
Exatamente.
Mudar de cidade, não. Ou muda de estado, né? E sente falta da comidinha dele lá do Nordeste. Uhum. Aí eu usei o termo comidinha, tá vendo? Né? Sente falta da comidinha dele lá do Nordeste, sente falta daquela coisinha que tinha lá. E aí muda para um outro país e isso ainda é mais potencializado, né? Quer dizer, há uma necessidade da pessoa estar aberta a essas novas experiências, saber que ela tem que estar preparada psicologicamente, emocionalmente, para essa nova vida que é viver com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que está fora da sua bolha, do seu mundinho.
Pois é, mas isso já tem que ser refletido no momento em que você toma a decisão de mudar de país. Porque a partir do momento que você toma a decisão de mudar do seu país, de ir para uma outra cultura, uma outra experiência, você tem que estar aberto, você tem que ser mais flexível, na verdade, né? Você vai quebrar muitos paradigmas, muitas certezas suas vão por água abaixo, isso é fato.
Exato, é porque às vezes a pessoa está lá, ela pensa assim, ah, não, eu vou mudar e é só eu me adaptar. Como se fosse uma coisa simples.
Uhum.
Ela nunca viveu essa experiência, muitas vezes, dessa mudança mais drástica que é a imigração. Né? E aí, ela, quando chega aqui e vê essa realidade diferente, essa realidade em que as pessoas estão mais voltadas ao seu mundo próprio, que não é o mundo do Brasil, que não é o jeito de agir do brasileiro, aí que você enfrenta essa realidade de frente, que você realmente vivencia isso, por mais que você fale assim, não, eu sou uma pessoa que eu sei lidar bem com as pessoas.
Me adapto fácil.
Uma coisa é você fazer isso no seu próprio país, na sua própria cidade.
Ou então quando você está a passeio, né?
Exatamente.
O turista se adapta a tudo. Está tudo lindo. É. Ele tá circulando somente onde não há problemas. Porque os pontos turísticos geralmente não existem problemas.
Lembrando que a forma com que se trata um turista
é diferente.
Exatamente. É. Você, enquanto turista, é tratado de uma forma.
Uhum.
Quando você vem para morar aqui, o tratamento já muda.
Uhum. Você vai ser tratado como um local.
Como um local. Uma coisa é você receber uma visita na sua casa.
Uhum.
Você vai tratar bem, a visita é muito bem recebida e tal, porque você
aquilo
sabe...
Aquilo que passar errado, você releva.
Você sabe que a pessoa está ali, vai ficar um tempinho, vai embora, pronto.
Que tem o desconhecimento de algumas coisas.
Vai levar uma boa impressão da sua casa. Casa, não é?
Exatamente.
Outra coisa, a pessoa vem morar na sua casa. O tratamento é diferente. É exatamente essa a percepção que a gente tem que ter. Né? Eu sou uma visita, eu sou tratado. Porque fica parecendo o seguinte, eles tratam bem o turista só porque estão interessados no dinheiro. Não é isso. É porque é a questão do tempo, da temporalidade, é transitório.
Uhum.
Então, vai levar uma boa impressão, é como se fosse uma visita na sua casa. Você trata bem uma visita, porque ela é uma visita, é transitório, quer levar uma boa impressão da sua casa e pronto. Agora, se ela vai morar na sua casa, aí... Opa,
ela tem que se adaptar à sua casa.
Minha casa, minhas regras, aí já muda tudo.
Exatamente.
Entendeu? Aqui
exatamente.
Funciona desse jeito, agora eu já não vou tolerar certas coisas que eu toleraria numa visita.
Claro.
Entendeu?
Claro. Agora, é uma mão, como eu falei lá no começo, é uma via de mão dupla. Um outro ponto que vai influenciar também na integração é a receptividade dos locais também, porque tem esse outro lado.
A comunidade tem que estar preparada para receber. Nesse ponto, o brasileiro está mais acostumado a receber... Do que enviar. Então, quando um imigrante português vai para o Brasil, ainda que existam problemas, claro, nem tudo são mar de rosas.
Que vai lidar com o ser humano. Ser
Exato.
Humano vai existir de tudo em qualquer lugar.
O brasileiro está mais acostumado a receber, seja de outros países, seja do próprio Brasil, porque é costume lá do Brasil ficar imigrando, né?
Uhum.
Aí sai de uma cidade, vai para outra. A mobilidade lá dentro do Brasil.
Tem que lembrar que o Brasil é um continente,
Exatamente.
Né? Então, por exemplo, sair do sul do Brasil para o Nordeste... É como aqui sair de Portugal e ir lá para a Inglaterra.
Então, Portugal, que esteve durante séculos acostumado a enviar os seus cidadãos para outros países, agora começou a receber. E eles não têm essa cultura de receber um imigrante de uma maneira mais sistemática. Claro que existem, sempre teve imigrantes chegando em Portugal, mas não que causasse esse impacto que está causando na sociedade.
Que influenciasse diretamente o dia a dia dos nativos, né? Dos locais.
Exatamente. Então, isso é fundamental, né? Todo um preparo, eu acho que isso tem que passar por governo, passa por associações,
muitas
passa
campanhas,
por campanhas,
né?
na comunidade, nas escolas, de o que é uma vida de imigrante, como que esse imigrante impacta na sua sociedade, o que ele traz de bom, porque ele não vem trazer só coisas ruins, ele vem trazer coisas boas. É importante essa imigração, ela é boa para todos os países. Basta ver, por exemplo, países que cresceram muito são países que receberam muito imigrantes.
Uhum.
O Brasil, quando ele teve o boom dele, foi quando ele recebeu os italianos, os alemães e tal, porque trouxeram uma mão de obra.
Agregaram valor, né?
Mão de obra, pensamentos novos. Os Estados Unidos é um país que é o que é hoje, porque é um país feito sob imigração, né? E isso é importante. Agora, tem que saber receber, e isso necessita um certo preparo da sociedade. Eu acho que também os locais, e a importância, né, de associações como a UAI, que trazem esse olhar de quem está chegando com o olhar de quem está aqui. E tenta trabalhar, e esse é o trabalho.
Harmonizar, né?
Fazer uma ponte entre quem chega e quem recebe. Isso é fundamental para a integração.
Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, ficaremos com vocês até às 10. Hoje, para falarmos sobre o termo integração.
E se você não se encontra aqui na região norte do país, não tem problema nenhum. Pode acompanhar, sim, o programa para saber como é que é essa questão da integração através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai dentro do Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Thank you.
chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, laço, 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 laço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos.
Maio. Uma nova canção que venha trazer
de cor, só nos resta aprender.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Rui Alexandre ficaremos com vocês juntinhos até às 10, para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade.
E para aqueles que não se encontram na região norte do país, podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt. E caso esteja num fuso horário diferente ou não possa acompanhar o programa, tenha perdido o programa, pode acompanhar os podcasts gravados no portal da Rádio Universitária em rum.pt.
No bloco anterior, falamos um pouquinho, tentamos desmistificar o conceito da palavra integração, do sentido e da palavra, né? Integração. Agora, nesse bloco, a gente vai tratar um pouquinho dos caminhos práticos para integração no dia a dia. Mas antes, Rui, eu acho até que para a gente concluir o bloco anterior, nós falamos muito do conceito em si, mas é importante a gente chamar atenção para os mitos, né? É muito comum ouvir que basta trabalhar ou estar legalizado para estar integrado. Mas será que isso basta?
Não. Eu acho que esse é o grande pulo do gato para quem quer uma imigração tranquila, né, ser bem aceito pela sociedade, que é o seguinte, né, eu saio do meu país, integrar lá não basta estar simplesmente presencialmente no outro país. Né, isso é chegar e ocupar. Integrar-se é você ser percebido como mais um...
Como parte
daquela sociedade, né? Sem ser aquele estranho, aquele corpo estranho na sociedade. E você também não se sentir um corpo estranho. É você sentir que está à vontade, que está em casa, né? Aí você conseguiu essa integração, não é? Você trazer para... Isso não significa dizer que eu vou deixar de ser brasileiro e passar a ser português. Isso não é isso, integração.
Isso não existe, isso nunca vai existir.
E nem é o desejável. Né? Uhum. Você não vai abrir mão da sua essência, da sua identidade. O que você vai fazer é adaptar essa sua identidade, né, essa sua essência, ao local.
Essa nova realidade.
Essa nova realidade. Significa dizer que você vai começar a agir de acordo com os padrões daquela sociedade, conforme é solicitado por aquela sociedade. Você vai começar a respeitar aquela sociedade, não dizendo que existe uma melhor ou pior, uma mais certa ou mais errada, mas aquela é a forma de ser daquela sociedade.
Existe a forma de ser do brasileiro, existe a forma de ser do português.
Bom. Existem coisas da forma de ser do brasileiro que são aceitáveis e outras que não são aceitáveis. A integração passa por essa percepção em que você percebe que isso podia no Brasil, não pode aqui.
Aqui isso não é adequado.
Não é adequado. Né? Isso eu fazia no Brasil, aqui eu não posso fazer. Que é a mesma coisa que você faria no Brasil, por exemplo. Você vai à praia, você não vai de terno e gravata. Porque fica parecendo assim, tem que agir sempre de uma forma correta. Não. Você vai a um restaurante à noite, você não vai de biquíni. Uhum. Entendeu? Você não vai de roupa, fato de banho, como se diz aqui. Então, assim, existem comportamentos adequados aqui que você tem que, à medida que você está convivendo com a sociedade portuguesa, se adaptar a ela. Não quer dizer que eu vou deixar de agora vou ter que ser português. Não é isso. Mas respeitar que existem alguns comportamentos aqui que têm que ser seguidos.
E a gente vive isso, a gente trouxer isso para o nosso país, trouxer lá para o Brasil, a gente vive isso, igual você colocou, né, nos ambientes, mas até nas regiões. Por exemplo, no Rio de Janeiro é uma cidade litorânea. Então, é comum as pessoas andarem na rua de chinelo havaiana. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, você não vai ver as pessoas caminhando na rua de chinelo havaiana. Isso, inclusive, passa um aspecto negativo em Minas Gerais. Por quê? Lá não tem praia, não, né? As pessoas não têm o hábito de andar de chinelo havaiana, exceto em casa. Então, olha, isso a gente já vivencia dentro do próprio país e da mesma região, hein? Porque tanto Minas Gerais quanto o Rio de Janeiro é da região sudeste.
Exato.
E já existem essas diferenças. Imagina isso quando você atravessa o Atlântico.
É só ver, por exemplo, a forma de se vestir do Belo Horizontino para ir num teatro e a forma do carioca se vestir para ir ao teatro. Né? Não estou falando assim daquelas peças, em vai assistir uma ópera que aí já tem todo um contexto diferente.
Tem todo um contexto diferente.
Mas eu vou assistir uma peça informal e tal.
A informalidade é diferente nos
diferente.
Estados.
Então, é. Isso também se replica aqui. E a gente tem que ter esse cuidado.
Essa sutileza.
Respeitar esse comportamento do outro. Eu não posso impor o meu comportamento. Ah, mas eu ando assim porque eu tenho direito. Não é assim.
Porque lá eu andava assim.
Exatamente.
Não, você não está lá. Né? Na verdade, a integração ela é muito mais ampla. Ela envolve relações humanas, bem-estar emocional e também participação ativa na comunidade. Bom, na verdade, se a gente for buscar mitos aqui, a gente fica... É um programa também só para desmistificar isso aí, né?
Exatamente. É um tema muito complexo.
É, agora voltando, agora pensando um pouquinho nesses caminhos práticos, a gente sabe que mesmo os brasileiros que vêm para Portugal precisam também se adaptar ao português europeu, igual a gente falou, a questão da língua. Há expressões, sotaques e até ritmos diferentes.
Exatamente.
O ritmo na fala é diferente, a gente percebe isso nitidamente.
Muito cuidado, porque isso também muda aqui em regiões de Portugal para Portugal.
Pois é, isso que eu tô falando. Se dentro do próprio país existem essas diferenças, imagina isso num contexto de um oceano separando.
Tem que buscar, hoje tem a internet, hoje tem informação, tá à palma da mão de quem quiser, buscar saber o que... que são, já tem até listas de palavras, né, que são, que devem ser evitadas por brasileiros, né, e vice-versa, né, a gente tem um exemplo clássico, né, rapariga é um termo normal aqui. Aí você vai num restaurante, o funcionário lá do restaurante vai lá e fala assim, ah, e que a rapariga vai querer?
Uma brasileira pode se sentir ofendida.
Se for do Nordeste, dependendo da região do Nordeste, isso é um insulto. Muito
grave.
Grave, né? É. Se for lá em Belo Horizonte, a pessoa vai entender com mais facilidade.
É capaz da gente rir, né? É. Vai se sentir.
Mas no Nordeste é capaz de puxar uma peixeira e partir para cima. É. Dizer, rapariga, não é assim que funciona. Então tem que ter esse cuidado de buscar essa informação, né? Do idioma, das
particularidades.
Das particularidades.
E principalmente dessas diferenças que podem causar atritos.
Exato.
E, às vezes, né, as duas partes estão certas.
Uhum.
Né? Elas estão erradas na reação.
Exato.
Mas na sensação, no sentimento, está normal, porque cada uma tem uma interpretação dentro da sua naturalidade. Né? Outro ponto é participar de eventos, né, Rui? Eventos locais, em espaços comunitários. Isso é fundamental. Festas locais, feiras, eventos culturais. Fazer voluntariado para poder entender os conceitos, entender a forma de ser e de trabalhar e de agir do português. Grupos, né, participar de grupos locais e não só de grupos de brasileiros. É aquilo que a gente falou, é importante a gente preservar a nossa identidade, conviver com brasileiros é importante, emocionalmente principalmente, mas não pode ser só isso. Eu não posso me fechar num gueto, eu preciso me inserir na comunidade local. E a melhor maneira de se inserir é nessas ações comunitárias.
Se você quer ser aceito pela comunidade local, você tem que começar a agir como a sociedade local e interagir com essa sociedade. Quem faz isso muito bem é o português. Né? Lá no Brasil, eles vão, existem as associações portuguesas, clubes portugueses, associações de moradores.
E são fortes, né?
São
fortes, muito bem estruturadas.
Estruturadas, mas o português está bem integrado.
Uhum.
Porque ele participa das ações brasileiras, da sociedade brasileira, ele convive com os brasileiros, ele não convive só com os portugueses. E tem lá os encontros deles, né?
Que são eventuais.
Eventuais, às vezes ao fim de semana eles vão, se reúnem e tal. Mas eles participam da vida social do brasileiro.
Uhum.
Né? O exemplo disso do português, e é por isso que eles se integram tão bem lá no Brasil, é que eles vão lá, buscam Eles estão entre eles comem o bacalhau deles lá, eles gostam da culinária, mas eles estão lá e participam da vida do brasileiro, consomem os produtos brasileiros, né? Que é um outro erro que a pessoa acha que tem que vir aqui para Portugal e só... Procurar um supermercado brasileiro e só comer aquilo que o brasileiro fazia lá na terra dele. Ah, tem que experimentar aqui a culinária portuguesa, os rojões, não é? A pica no chão, tem que inserir, é isso, é vivenciar esse lado que tem Portugal a oferecer para o imigrante.
Exatamente. Eu costumo, por exemplo, é muito comum a gente ver o imigrante chegar, por exemplo, o brasileiro chega e quer procurar uma manicure. Ah, alguém tem uma manicure brasileira para me indicar? Alguém tem não sei o que brasileiro para me indicar? Isso é um péssimo caminho para quem pensa em se integrar, para quem quer se integrar, né? Por quê? Ah, pô, no Brasil faz a cutícula mais fundinha, eu tô acostumada. Mas aqui não faz. Então, que tal começar a entender esse outro lado? Por que não faz? Como que eu vou conviver com isso? Porque você ficar aqui tentando encontrar as coisas que você vivia na totalidade lá no Brasil vai trazer um sentimento de frustração muito grande. Né? E acaba te isolando dentro da comunidade brasileira, o que é péssimo para a sua integração.
A gente vê isso em outros países da Europa, né? Como que essas sociedades que não se integram, elas se fecham na bolha delas. Né? O tanto que isso causa...
São problemas, questões sociais
seríssimas. Sociais seríssimas, porque essas pessoas se sentem mal dentro daquele país... As pessoas do país sentem mal aquela presença ali, quer dizer, cria um atrito entre essas duas culturas que não é bom nem para quem está chegando e nem para quem está recebendo. Essa é que é a questão. Isso é ruim para ambos, entendeu? Então, a integração, isso tem que ser colocado nessa forma, você deixou bem claro isso no começo, numa via de mão dupla. A sociedade também tem que oferecer oportunidades. Ela não pode se fechar ao imigrante, ela tem que oferecer oportunidades de integração. Isso passa por oportunidades de trabalho, por receber bem um vizinho. Chega um imigrante, vai lá, né? Eu sei que isso aqui não é comum.
Nas aldeias é bem comum.
Nas aldeias eles vão, é bem comum. Leva lá um bolinho, leva lá uma laranja que eles colheram na hortinha deles. E tal. Então, assim, numa cidade grande, isso já não é tão comum. Mas, pelo menos, um cumprimentar quando passa um vizinho, né? Tratar bem, deixar em aberto que a pessoa ela é bem-vinda e não deixar aquela coisa do tipo, né? Você vem aqui para tirar o nosso emprego, essas coisas que na verdade, é um mito que não condiz com a realidade.
Exatamente. Ter uma rede brasileira é importante, claro, igual a gente colocou. Mas se abrir para conhecer portugueses vai fazer toda a diferença. E nesse sentido, para os imigrantes que têm filhos em escola, na educação, a escola tem um papel fundamental na viabilidade dessa integração, né?
A integração passando pela família, passando pelos filhos, ela é muito mais fácil, porque geralmente os jovens, as crianças, elas têm uma capacidade...
Eles se integram muito mais rápido.
De se integrar com muito mais facilidade. De aceitar o outro com muito mais facilidade. Né? Então, participa da vida da sua criança lá, olha, tem uma festinha, vá, participe lá nessa festinha. Converse com os pais dessas outras crianças, faça amizade com os pais desses seus, né, dessas crianças. É um caminho que você tem para poder se sentir bem-vindo a essa nova sociedade. Né? Participa da vida ativa dessa sociedade.
Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, estaremos com vocês até às 10. Vamos agora para o nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí! Thank you.
meu céu e meu mar não achei. Procurei o meu par, só desgosto e pesar encontrei. Onde anda meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei, de tanto que andei, me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão. Gosto e pesar encontrei. Onde anda meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei, de tanto que andei, me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão.
Pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amor. Será mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com o amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com o amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Yeah.
Sabor de vidro e cor.